voltamos a apresentar a reportagem especial Raquel, uma homenagem ao centenário da escritora Raquel de Queiroz.
Em 1998, Raquel de Queiroz publica Tantos Anos, um livro de memórias que escreve junto com a irmã Maria Luísa.
Aquele livro foi muito difícil, porque ela se recusava a fazer memórias. Diz que memória era uma coisa muito mentirosa, que ninguém dizia a verdade, que todo mundo gostava de aparecer ou aparentando uma falsa modéstia, e que ela não queria. Eu levei quase 8 anos para conseguir que ela ditasse. Aquele livro foi todo ditado para mim, que ela se recusava a escrever.
Em 99, Raquel sofre um derrame que compromete parte de seus movimentos. Mesmo assim, a escritora consegue lançar mais um livro, o Não Me Deixes, com histórias de sua fazenda e as receitas que mais aprecia. A professora Lurdinha fala do livro.
Tem suas receitas, receitas mesmo do sertão, de doces, de feijão, baião de dois, canjica, munguzá, cuscuz, panelada, buchada, sarrabulho, paçoca. Essas coisas todas estão lá no livro.
Com o estômago raspado por dentro e bem limpo, faz-se um saco que se recheia com a tripa, muito bem temperada e cortada miudinho. Essa tripa já deve ter sido esvaziada, virada pelo avesso com o auxílio de uma vara fina, limpa e bem lavada.
Mas depois do derrame, Raquel não pode mais comer alimentos pesados. Sua comida é rigorosamente controlada por dieta médica. Ela obedece, mas reclama. Gosta mesmo é de cozido com gordura e de carne vermelha. Aos 92 anos, a rotina da escritora é simples e recatada. Sai pouco de casa, até para o chá na academia de que tanto gosta, vai raramente. No dia 3 de novembro de 2003, há 2 semanas de completar 93 anos, Raquel de Queiroz deita-se à noite e dorme profundamente. Desde que sofre o AVC, até 7 meses antes do infarto que lhe tira a vida, Raquel de Queiroz dita para a irmã Maria Luísa as crônicas publicadas semanalmente pelos jornais O Estado de São Paulo e O Povo de Fortaleza.
Depois que ela teve aquele AVC, ela ficou com a mão um pouco difícil, mas ela tinha mais preguiça mesmo de bater na máquina, então ela me requisitou, me alugou para ditar as crônicas e passou mais ou menos uns 2 anos ditando crônica semanal para o Estado de São Paulo.
Nesse tempo, Raquel diz que tem muita preguiça de escrever.
Eu tenho uma preguiça horrível de escrever. Eu escrevo um artigo por semana porque eu preciso do dinheiro do artigo, né? Toda semana eu escrevo para o Estadão, que distribui aí pelo resto do Brasil.
Arnaldo Nisquier comenta.
Ela mesma, que se dizia preguiçosa, coisa que evidentemente era um charme, porque não era preguiçosa coisa nenhuma, mas ela estava cansada, já um pouco adoentada também, e não queria mais escrever, mas a direção do Estado de São Paulo exigiu que ela permanecesse escrevendo, porque sentia que os seus leitores iam reclamar da ausência da grande cronista Raquel de Queiroz em suas páginas.
Além dos romances, contos, crônicas, peças teatrais e livros infanto-juvenis, Raquel de Queiroz também foi tradutora.
Traduzi uns 3 Dostoiévski. Quando eu vivi de fazer traduções, traduzi muito Dostoiévski.
O professor Edmilson Caminha destaca mais essa habilidade de Raquel.
Foi uma pessoa que teve um conhecimento gigantesco e profundo da cultura, de línguas, de grandes obras literárias. Ela traduziu muitas obras, em geral do francês e do inglês. Por exemplo, Raquel de Queiroz traduziu autores russos, mas era uma tradução a partir da tradução inglesa ou da tradução francesa. E um dos livros, digamos, de maior público traduzidos por Raquel de Queiroz foi a autobiografia de Charles Chaplin.
E tudo isso, lembra Caminha, com pouquíssimos anos de escola.
Raquel era uma autodidata, porque Raquel de Queiroz não frequentou universidades, Raquel de Queiroz não chegou sequer a começar algum curso superior, entrou na escola para uma educação formal já com 10, 12 anos de idade, foi alfabetizada pela própria mãe em casa e fez apenas um curso de nível médio que à época se chamava normal, curso normal.
Edmilson Caminha também lembra que Raquel defendia que a mulher ocupasse mais espaços na sociedade e no mercado de trabalho. Apesar disso, ela nunca aderiu ao movimento feminista.
As ideias que Raquel de Queiroz defendia com relação aos direitos da mulher iam muito além de um movimento com bandeiras, um movimento com slogans, como o movimento feminista. Eu acho que Raquel foi muito mais do que isso. Ela foi uma mulher que desde o começo quis pensar com a própria cabeça e quis se dar a liberdade absoluta que deve ter um artista ao criar a sua obra. Seja ele escritor, escultor, pintor, músico, não interessa.
Liberdade parece mesmo ter sido a palavra de ordem de Raquel. É por isso que decide entrar para o Partido Comunista. E é por isso também que decide abandonar a legenda, quando sente que nela sua liberdade estava comprometida. Para a professora Lurdinha, Raquel foi, como suas personagens, uma transgressora e uma mulher além de seu tempo.
Quase todas as personagens são transgressoras porque na luta contra uma sociedade preconceituosa, machista, elas tentam superar os obstáculos. Então, nessa tentativa, elas transgridem regras. Mulher participar de partido, de ser ativista política, isso era uma coisa que a Raquel avançou no tempo.
Segundo Nisquier, Raquel tinha aquele espírito de luta próprio dos nordestinos. Além de combativa, era uma mulher irônica e uma amiga incondicional.
Um amigo para ela nunca teve defeito. Então, se algum amigo tivesse uma dificuldade, e alguns deles tiveram dificuldades com a Revolução, a Raquel se aprestava logo a dar cobertura, a tentar amenizar uma situação qualquer de prisão ou o que seja. Essa é a Raquel de Queiroz, da qual eu tenho imensas saudades.
E para matar essas saudades, o acadêmico diz que lê e relê o 15, primeira obra da escritora. Já o professor e jornalista Edmilson Caminha lembra a franqueza e a espontaneidade da escritora.
Parece que a grande alegria de Raquel de Queiroz era ser aquela mulher sertaneja, despojada, autêntica, franca, que dizia o que lhe vinha à cabeça, quem gostasse daquilo, ótimo, quem não gostasse, lamentava. Mas é muito interessante a maneira como Raquel de Queiroz expunha as suas ideias e os seus sentimentos.
Foi no seu estilo franco e bem-humorado que Raquel revelou que tinha inveja do escritor Paulo Coelho.
Ninguém vive de livro no Brasil, só o Paulo Coelho. Ele disse outro dia que eu falei sobre ele que eu tenho inveja, eu digo morro de inveja. Um homem que vende 3 milhões de livros, quem é que escreve que não tem inveja?
Maria Luísa é a fã número 1 da irmã Raquel de Queiroz. Ela conta que ainda sente a presença da irmã a seu lado.
Eu sou muito cheia de vida, muito, muito alerta para tudo. Realmente a Raquel era uma pessoa inteiramente fora de série. Eu sinto muito a presença dela. Se me acontece qualquer coisa, assim, eu fico naquela coisa, aquela ânsia para contar, para conversar com ela. Quando a pessoa que a gente ama morre, a gente não esquece muito depressa, não.
A professora Lurdinha lembra o habitat natural de Raquel de Queiroz, a fazenda Não Me Deixes.
Como toda fazenda do Nordeste, uma fazenda bem rústica, despojada, com as redes armadas no alpendre, a cozinha com potes de barro, com as panelas dependuradas, uma casa mesmo do sertão do Nordeste. Os móveis feitos com madeira do sertão, as cadeiras cobertas com couros dos animais, tudo da própria região.
Lurdinha lembra também, com saudades, do talento da escritora para a culinária.
A cozinha dela era maravilhosa, um sabor extraordinário. Eu adorava o sabor da conversa e o sabor da cozinha. Maravilhosos.
Já a pesquisadora Elvia Bezerra fala do talento de Raquel como cronista.
Realmente é uma cronista deliciosa, ágil, bem-humorada, arguta. É uma delícia.
E o professor Caminha completa.
Ela não poderia ter feito outra coisa na vida senão escrever como romancista e como cronista, e nisso está a grandeza dela. Eu acho que ela deixou este exemplo de profissionalismo. Raquel era uma profissional no melhor sentido da expressão, no sentido mais honroso, mais elogioso do termo.
Edmilson Caminha também destaca outra característica de Raquel, o ceticismo.
É impressionante como Raquel de Queiroz escreveu crônicas que chegam às dezenas, cujo tema é morte. A Raquel parece que teve sempre presente na vida dela o seguinte: a vida é breve, isto aqui é uma passagem, nós estamos aqui rapidamente, vamos morrer e pronto, acabou-se tudo ali.
Infelizmente não tenho fé, não tenho orgulho disso, tenho até vergonha, confesso com tristeza, não tenho fé. Mas eu acho isso uma falha na minha personalidade e me faz muita falta. Eu não tenho fé, não acredito nem em Deus. Quando eu tenho um desespero, uma coisa, quando minha filhinha estava morrendo, eu não tinha quem pedir nada, eu só podia chorar. É muito ruim. Eu espero que Deus me mande a fé um dia.
É possível que o Deus em que Raquel diz não acreditar tenha atendido ao pedido da escritora. Depois de publicar Memorial de Maria Moura, ela foi questionada sobre seus planos literários e disse assim sobre a possibilidade de escrever um novo romance.
Não, Deus me livre. Tenho um plano de, daqui a pouco, conversar com o Nosso Senhor.
Você acompanhou a reportagem especial Raquel, uma homenagem ao centenário da escritora Raquel de Queiroz, um produto Rádio Senado. Reportagem e edição Beatriz de Mendonça. Revisão Luiz Carlos Fonteles. Locução Thaís Vivacqua. Apresentação Nilo Bairros. Produção Marina Domingos e Helenice Ribeiro. Produção musical Alcebiades Muniz Neto. Trabalhos técnicos André Menezes e Cristiane Melo. Participações especiais Lia Passarinho, Sandra Matos, Vladimir Espinosa, Celso Cavalcante, Alexandre Campos, José Carlos Sigmaringa e Luiz César Lima Costa. Agradecimentos à TV Câmara e à Margarida Patriota pela sessão de entrevistas com a escritora Raquel de Queiroz. Áudios do seriado Memorial de Maria Moura, produzido pela Rede Globo.
Louvado para Raquel de Queiroz. Louvo Padre, louvo Filho, Espírito Santo, louvo. Louvo Raquel, minha amiga, nata e flor do nosso povo. Ninguém tão Brasil quanto ela, pois que, com ser do Ceará, tem de todos os estados, do Rio Grande ao Pará. Tão Brasil, quero dizer Brasil de toda maneira, brasílica, brasiliense, brasiliana, brasileira. Louvo Padre, louvo Filho, Espírito Santo, louvo. Louvo Raquel e louvada uma vez, louvo-a de novo. Louvo a sua inteligência e louvo o seu coração. Qual maior? Sinceramente, meus amigos, não sei não. Louvo seus olhos bonitos, louvo a sua simpatia. Louvo a sua voz nortista, louvo o seu amor de tia. Louvo Padre, louvo Filho, Espírito Santo, louvo. Louvo Raquel duas vezes louvada e louvo-a de novo. Louvo o seu romance, o 15 e os outros três. Louvo as três Marias especialmente, mais minhas que de vocês. Louvo a cronista gostosa, louvo o seu teatro, Lampião e a nossa Beata Maria. Mas chega de louvação, porque por mais que a louvemos, nunca a louvaremos bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Manuel Bandeira, novembro de 1960.
Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade, uma produção Rádio Senado.